E amada igreja, aleluia, bom adorar o Senhor, mas vamos nos alimentar, vamos ler a palavra do Senhor. Eu espero que você também já tenha feito o teu devocional. Nós estamos uma leitura com toda a igreja. Quem está participando da leitura da Bíblia? Muito bem, se você ainda não está, eu creio que eu vou te motivar hoje a você começar pelo menos, amém? Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 6, bem no finalzinho. Lucas capítulo 6, estamos falando sobre parábolas, e eu quero falar sobre uma delas, que fala sobre os fundamentos, ou melhor, os dois fundamentos, e é a respeito de um homem sábio, do homem insensato, ou do tolo e do sábio. Vamos ler juntos, fica de pé por enquanto. Diz assim, Lucas capítulo 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína naquela casa. Diga assim, misericórdia. Amém. Deus fala conosco, fala com a tua igreja. Ministra essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos, nós temos como tema desse ano, reinando, é isso? Qual é o tema desse ano da nossa igreja? Chamados para reinar. No começo do ano que falamos sobre reinar, reinando, né? Mas em Apocalipse, Deus nos fala que Ele nos instituiu reino e sacerdotes. Todos nós fazemos parte desse reino e sacerdotes para servir a esse Deus, para que essa palavra venha a ser vista, que essa palavra venha se efetivar nas nossas vidas. E Deus fala conosco para que possamos reinar. Precisamos edificar a nossa casa, precisamos de edificar a nossa vida na rocha. E Ele dá o exemplo hoje para nós de uma casa, aquele que ouve a palavra e as pratica. Importante é ouvir e praticar. É como aquele que construiu a casa sobre a rocha. E há um certo esforço exigido aqui, e Ele diz que é importante você cavar, é importante você dedicar tempo, é importante você realmente trabalhar na sua casa, na edificação. E ela começa conosco. A nossa vida, o nosso projeto, as promessas começam em nós e partem através de nós. Quando edificamos a casa na rocha, nós seremos muito semelhante a uma família como a família dos Andrade, que antes mesmo de tudo isso começar, eles já estavam firmados na rocha. E através de uma atitude, de um investimento talvez muito pequeno, talvez muito simples para aquela época, eles nem imaginavam do que isso ia acontecer, se formar, o que ia acontecer. Quantas famílias seriam alcançadas através de um gesto que eles fizeram. Mas eu quero dizer para vocês que eles não são os privilegiados. São, mas como eles, nós mais ainda. Porque através do exemplo deles, nós podemos ser usados da mesma forma. E talvez aquilo que você está fazendo hoje pareça muito pequeno, como parecia talvez para eles. Mas eu quero que você entenda hoje que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está edificando, vai refletir em algo muito maior. Assim como foi na vida deles. Eu quero dizer que você precisa se fundamentar, porque a palavra diz que tanto um quanto o outro edificaram a mesma casa. Eu quero ousar dizer que há crentes aqui dentro que são muito semelhantes a isso. Essas duas casas, se você olhasse hoje, elas estariam prontas e você não veria diferença nenhuma. Mas o que a palavra diz é que provas viriam, desafios iriam acontecer. E diz assim, olha, quero ler de novo na palavra, que vindo a enchente, vindo a provação, arrojou-se ou deu de encontro àquela casa, nós teríamos sim provações. Eles falaram ali, momentos muito bons, mas outros nem tanto. Eu vi que eles se conteve em dizer que momentos ruins mesmo, difíceis, de dor, fizeram eles resistirem e poderem ver a obra através da vida deles. Queridos, as provas virão e você decide onde você estará edificado e você decide o que você vai fazer. Mas eu quero que você entenda que a partir de hoje, você não está decidindo somente sobre a tua vida. Nem você varão, nem você varoa, nem você filho, nem você pai. Você está decidindo não somente a tua vida, mas a tua família. Mais do que isso, os filhos espirituais que Deus está te dando e já te deu. Então a tua responsabilidade é muito grande. A salvação sim é individual. É verdade, eu não consigo levar ninguém para o céu, mas eu consigo influenciar, eu consigo conduzir, eu consigo levar. Levar para o encontro, levar para o culto, levar para a minha célula, levar para a minha reunião, fazer um discipulado. Nós somos frutos disso. E é isso que nos trouxe, é isso que nos conduziu ao caminho do Senhor. E é por isso que estamos firmes até hoje. Porque as provas vieram. E se para eles não foi duras, para nós foi. Que havia momentos que a gente imaginava que não estaríamos mais aqui, sim. E se você não passou por isso, se prepare que pode passar. Mas eu quero que você esteja preparado mesmo para resistir. Porque Deus, e a promessa dele diz isso, se você estiver firmado em mim, você resistirá. Porque o rio virá, a provação virá, mas eu quero dizer para você que a prova antecede a vitória. E a vitória antecede ao prêmio. E hoje eles estão vendo o prêmio. Nem estou falando de vitória, eles estão vendo o prêmio já. Eles já estão vendo o reino espiritual sonhando e nós já estamos junto com eles. Porque aquilo que Deus fez através da família Andrade, eu quero que faça através da minha. E se num momento eu vacilei, eu quero que Deus me chame de novo, me corrija de novo, porque eu quero permanecer como eles permaneceram. E Deus está me dizendo hoje, seja firme, cave, você vai gastar sim as suas mãos, o seu esforço, o seu tempo. Eu quero usar um exemplo que eu acho fundamental. Quando digo que as casas muitas vezes são parecidas, os crentes são muito parecidos, eu quero lembrar vocês de duas pessoas que começaram muito parecidos, que foi Saul e Davi. São os dois primeiros reis de Israel. Os dois foram abençoados pelo mesmo Deus. Os dois receberam as mesmas autoridades, assim como nós aqui. E é muito triste ver que alguns desistiram no meio do caminho. Alguns foram influenciados e saíram fora. Mas Saul, eu disse para vocês, foi o primeiro rei instituído por Deus. Tinha muitas qualidades. A palavra de Deus diz que ele se destacava na multidão. Ele era um filho bonito, alto, forte, obediente ao seu pai. Mas veio a aprovação, e quando veio a aprovação, ele vacilou. Quando veio a aprovação, ele não resistiu, e deixou seu interesse próprio, deixou a sua carne falar mais alta. Foi consultar outros deuses, e desagradou o Senhor. Desagradou o Senhor a tal ponto, que quando vai o profeta Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 13, verso 13, diz assim, o teu reino não subsistirá. E hoje eu digo para você, toma cuidado, porque o inimigo quer fazer isso com você. E foi vergonhoso o que aconteceu com ele, foi muito triste para nós, mas Deus permite que a gente fique sabendo dessas coisas, para que não faça a mesma coisa. Ai, Davi, então Davi foi o cara perfeito. Claro que não. Tão pecador quanto eu, quanto você. Errou tanto, ou até mesmo mais, em algumas áreas, muito triste que aconteceu com ele. Então o que faz dele uma pessoa diferente de Saul? O que tem que fazer você de uma pessoa diferente do que aquele que está no mundo? Pecadores somos todos nós. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca, já está pecando. Então pecadores somos. Davi era um homem assim, pecador, errou. Mas ele reconheceu, olha só, reconheceu o erro, é o primeiro passo. Isso é cavar fundo, porque reconhecer quando está errado, eu não preciso porque eu nunca erro, na verdade, né? Então eu, claro, comecei mentindo, então não é, é verdade, reconhecer o erro, e é muito difícil isso. Agora, reconhecer o erro é só uma primeira parte, tem uma segunda, que é pedir perdão, se arrepender, essa é a segunda parte. Parou aí? Claro que não. A terceira é não fazer mais, não repetir o mesmo erro. É isso que Davi fez. Diz a palavra que Davi tinha um coração conforme o coração do Senhor, agradava o coração de Deus. O que, que é? Quando ele reconheceu o seu erro, reconhecia suas falhas e pedia perdão e se arrependia e não fazia de novo, Deus se agradava do coração, se agradou, a tal ponto de não falar o que falou para Saul. Lembra o que falou a Saul? Teu reino não subsistirá. Para Saul ele falou o contrário: o teu reino permanecerá. Através de você, através da sua semente, o reino permanecerá. E é o que aconteceu. Da descendência de Davi e não da descendência de Saul. Então eu estou profetizando que da tua descendência e não da descendência do ímpio, da tua descendência e não do descrente, da tua descendência e não daquele que está lá fora, o teu reino subsistirá, o teu reino permanecerá. Através de Davi, sabe quem veio? Não só os seus filhos, mas a sua descendência, através dele veio o nosso Salvador. Entenderam? O nosso Salvador. Davi já tinha cavado mais fundo, Davi estava alicerçado, reconhecia os seus erros, veio as provações, vieram as tentações, e ele permaneceu, balançou, mas permaneceu, foi provado, mas também foi aprovado. Queridos, essas provações virão nas nossas vidas, e essa palavra está dizendo para nós hoje. E ela não disse se é na casa do crente, na casa do descrente, na casa do rico, do pobre. Não, é para todos. O sol vai nascer para todos. Não há distinção. E Deus está dizendo hoje para nós: seja um homem, seja uma mulher como Davi. Seja um homem ensinável. Tenha um coração ensinável. Aprenda. Aprenda com os seus erros. Eu costumo dizer que eu aprendi mesmo. E às vezes, não sei se você é como eu, no começo eu queria que Deus descesse do céu e tivesse uma audiência particular comigo e falasse. Deus, eu ouço testemunhos, eu ouço gente na igreja falando: Deus falou comigo e o Senhor não fala. Mas alguém tem esse problema? Mas eu me considero filho, porque eu estou aqui resistindo, eu estou firme com Ele. E aí eu vejo que Deus fala comigo através dos meus pastores, dos meus líderes, dos meus discípulos. Deus fala comigo através dos meus filhos. Eu costumo dizer que eu não tenho uma filha, eu tenho uma prefeita lá em casa. Está subindo de nível. Eu falo através da minha esposa. Agora você precisa ser sábio. E é por isso que a palavra diz: seja sábio. Eu já testemunhei no culto da manhã, eu comecei a ser sábio agora em casa. A Regina sempre apontava, ó, com o dedo, para aquele lado que eu tinha que ir. Falei: eu que sei do lado que eu tenho que ir. Aí hoje abri a porta do guarda-roupa e falei para ela assim, brabo. Tem que ter um padrão, entendeu? Falei: Regina, é essa camisa que eu vou querer ir para a igreja? Ela olhou para mim: é essa. Falei: eu sabia. E aí, evitei uma discussão, evitei entendeu? Não, faz um A agora. Ah, mereceu um A. Você viu como é ser sábio? Mas eu evitei uma série de camisas que ela não queria que eu viesse. Essa já estava dentro. Se ela liberou, porque podia. Quer dizer, ser sábio é aprender com seus erros. Nós já discutimos muito sobre isso. Não vá com essa. Pois era com aquela que eu queria ir.
Ela está amassada, pois aquela que eu ia. Você vai pregar, vou com essa. E aí fica aquele clima. Já sentiram aquele clima ou não? Esse é o culto da família mesmo, vamos rasgar o verbo. Já sentiu aquele clima? Parece que engoliu um troço atravessado e nada está bom. Quem deu risada aí já está passando, já passou por isso. É. Não precisa disso. Tem que um ceder, outro ceder, é verdade, mas precisamos aprender um a agradar. E Deus se agrada disso, quando nós aprendemos a respeitar o que Ele quer falar comigo. E Deus tem falado com você? Você tem permitido Deus falar com você? Através da pregação, através da palavra, tem buscado nela? Eu quero dizer para você, que é um grande perigo quando nós ficamos somente no raso, na superficialidade. A nossa casa não tem firmeza. Quando nós não firmamos na rocha, quando nós não cavamos em fundação profunda, quando nós edificamos um terreno inóspito, é isso? Inóspito. Ela me corrigiu. Significa num lugar que não é agradável, a nossa casa corre um sério risco de cair com a tempestade. Ou melhor, ele diz que vai cair. Sabe quando não sei os antigos aí, tem os mais velhos, que dizem assim, a casa caiu, entrou areia no negócio, esse tipo de coisa, entrou areia, é porque a coisa não estava bem firmado, o trato, o contrato estava muito, muito frouxo, então a casa caiu, entrou areia, isso é um terreno inóspito, sai desse lugar. Foi isso que Saul fez, ele foi consultar as trevas, território que não era dele. Deus diz, não consulta os mortos, pois foi aquilo que derrubou ele. Cuidado com o que você anda fazendo, cuidado com os modismos. A rocha continua sendo a mesma, a palavra continua sendo a mesma. E eu queria dizer para você, algo que Deus falou com Josué, e precisamos estar atento a isso. Quando Josué estava às portas de entrar à terra prometida, e você talvez esteja assim, às portas de entrar na terra prometida, às portas de receber algo maior. Eu tenho profetizado na vida dos meus discípulos, e eu tenho profetizado que Deus vai te surpreender. Então você está às portas disso, de ser surpreendido. Você recebe isso? Então ele diz assim para Josué, medita nesse livro de noite e de dia, que ele faça parte de você. Por quê? Para que você não seja enganado. E olha que Josué não tinha a Bíblia que nem nós temos. O dele era a Torá. Tinha acabado de ser escrita por Moisés. Estava escrita à mão. Pensa na dificuldade. Você hoje tem no teu celular, tem vários tipos de modelos de Bíblia. Você pode ler. Mas ele diz, medita nela de dia e noite. Por quê? Porque ela vai te trazer segurança, ela vai te trazer estabilidade e vai levar você a ser próspero. Esse é o bom. Todo mundo quer ser próspero, mas não quer ler a Bíblia, não quer ler o livro. Por que você não quer ler? Se ele não tivesse feito isso, ele não tinha se firmado. Se ele não tivesse feito isso, ele não tinha conduzido aquele povo, recebido o cajado de Moisés e continuado a jornada. E foi isso que ele fez. Ele conquistou a terra prometida. Eu queria que Deus tenha uma terra prometida, algo para te surpreender. Mas firma as tuas estacas, porque as provas virão. E eu quero que você seja como Abraão, que naquele deserto, naquelas condições, recebe uma promessa que seria pai de multidão, e mesmo vendo um somente filho, diz a palavra que ele creu. É possível isso hoje? Você está com um discípulo só, dizer, você vai ter 12, creia nisso. Ah, eu não tive coragem nem de fazer a escola de maturidade. Vai fazer, vai se edificando, vai cavando o seu alicerce, vai se fundamentando na palavra e aprendendo a ser firme, porque as provas virão, como veio para Abraão. Mas a fé dele fez com que ele permanecesse. Veja o caso de Saul. Saul não conseguiu esperar no Senhor, não conseguiu esperar o mesmo profeta, e desejou fazer pelas próprias mãos. Quantas vezes você desejou fazer as coisas pela tua própria força, pela tua própria sabedoria? Sabe, quando nós consultamos o Senhor, nós vemos as respostas virem, não no tempo que nós queremos, mas no poder, no resultado, naquilo que nós precisamos. E Deus tem sido fiel, porque Ele é fiel, e tem nos dado as respostas à medida que buscamos, e nós temos recebido à medida que buscamos a quantidade de bênçãos que conhecemos. Você só vai ter acesso se você conhecer. O que que você vai pedir para Deus se você não conhece? Não sei se você sabe o nome dessa palavra, ela é dividida em duas partes: o Velho, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se é testamento, é para quem? Para os filhos. E se é testamento, é porque há alguma coisa para mim aqui dentro. E eu só vou conhecer se eu ler, se eu buscar. Como que você vai pedir se você não sabe o que você tem direito? Queridos, estou indo para o final. Sei que vocês querem cozinhar, não é sério, mas é importante. Lembra no começo? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você para encerrar. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Eu costumo dizer o seguinte: se nós usássemos 10%, não quero ser estatística aqui, mas uma pregação, algumas pregações, e colocássemos em prática, é suficiente para você viver e ter acesso para a eternidade. A questão aqui é que Jesus está dizendo para nós, nessa comparação do sábio e do insensato: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, não é decorar, não é falar um monte de versículo, não é ministrar, não é palestrar, dizer que sabe decora a Bíblia toda, mas não a pratica, é insensato. Vai ser como esse homem que construiu uma casa sem alicerce. Ela vai cair uma hora ou outra. Por isso que você fala às vezes: ele, aquela pessoa se desviou, não estava firmado, desculpe, mas ele falava, ele pregou a palavra, ele ministrou no encontro. E eu digo para você, vai ser como aquele dia, Jesus vai dizer: sai da minha presença, porque eu não te conheço. Então, meus irmãos, essa palavra é para nós. O apelo é muito forte. E como eu disse no começo, nós não somos somente responsáveis pelas nossas vidas, mas através das nossas vidas virão outras. E eu falei, quero repetir agora: a nossa autenticação, o nosso selo, nosso carimbo, dizendo, esse sim é do Senhor, a autenticidade da nossa fé, da nossa caminhada cristã, virá pelos nossos frutos. Porque os frutos vão refletir a nossa fé. Os nossos frutos vão acontecer. Não são pelos frutos que somos salvos, mas somos reconhecidos por Ele. Você quer ser reconhecido pelos seus frutos? Você quer ser uma árvore que frutifica? Você quer ser uma família que através da sua outras virão? Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. E eu queria orar pelas famílias. Se vocês me permitirem, eu queria convidar a família Andrade a vir aqui à frente. E eu vou descer. Quero pedir para a pastora Regina, pastora Dora, pastor Judemar, para que estejamos orando. E eu quero ser ousado nessa hora. Eu quero pedir: Senhor, tem misericórdia de nós. Que nós possamos enxergar como eles enxergaram um dia. E não se empezaram de abrir as portas da casa. Não se preocuparam se iam sujar os tapetes. Não se preocuparam se iam estragar a toalha da mesa, mas abriram as portas da casa. E se estamos aqui, sim, o pastor Nelson foi usado, sim, é verdade, Mas havia algo que estava dando cobertura, estrutura, algo que estava impulsionando eles, dizendo: podem vir, eu estou com vocês. Eu queria dizer que através da família de vocês, mesmo que seu marido, mesmo que sua esposa ainda não esteja aí, ainda, através da casa de vocês, outras muitas virão, no mínimo, como vieram da família desses Andrade aqui. Se virem para cá, por favor. Você acredita que Deus fez maravilhas através da vida deles? Vocês acham que eles são melhores do que nós? Não pense assim. Eu sei que Deus vai fazer muito mais. Deus vai surpreendê-los. Mas no momento de carinho, eu queria que você, que tem a mão santa, em sinal de gratidão a Deus e a esse povo que está aqui, você pode orar? Pastora Dora, você ora por nós, para essa família. Acompanhe a pastora Dora nessa mesma fé, orando por eles. Nós estamos encerrando, tá bom? Eu prometo, estou terminando.
Amém. Igreja, estenda as mãos. Como nós falamos de abrir as nossas casas, é algo tão tremendo que Deus pode fazer através da tua atitude. Quantas pessoas são alcançadas? Hoje, o apóstolo Nelson, o apóstolo Olívia, olham e agradecem porque eles tiveram esse desprendimento de abrir a casa. Mas nós também, né? Nós também, pastores, você que é líder de célula, como o pastor Dinho já falou, não tem noção de quantas pessoas serão alcançadas através dessa tua atitude, da minha atitude, e nós estamos ajudando o povo ao céu em nome de Jesus, amém? Então vamos orar agradecendo pela vida deles. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela vida daquela mulher, a nossa irmã Irondina, que com certeza ela foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus, o seu esposo, o seu Aldemar, dizendo: venha, pastor, você tem um lugar para começar aquilo que o Senhor já colocou no teu coração, o propósito que eu tenho para fazer através da sua vida em Ponta Grossa. Então, o Senhor que é doador, o Senhor que é galardoador, o Senhor é que é dono de todas as coisas, nós como igreja aqui oramos e pedimos que as bênçãos sejam derramadas sobre eles, sobre a descendência deles, Pai. Senhor, como na descendência de Davi saiu Jesus, o Deus Todo-Poderoso que marcou uma geração e continua marcando nos dias de hoje, não teve ninguém igual a Jesus, mas que o Senhor levante na descendência alguém, alguns, para poder marcar a história também, como eles marcaram, se propondo e falar: pode reunir aqui na minha casa. Nós tiramos o carro, nós arrumamos cadeira e os cultos começaram ali na casa. Que o Senhor venha dar saúde, força, sabedoria, venha prover todas as necessidades, cuidando, guardando, livrando de todo mal, de todo perigo. É assim que nós oramos e declaramos e profetizamos, e sabemos e já te agradecemos das recompensas que quem sabe nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas que eles já receberam e que também toda a descendência receberão em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele.